1 Samuel, capítulo 23, versículo 19, com o nosso querido Davi sofrendo perseguição do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 23, diz assim: Então subiram os efeus a Saul. Nós vimos na pregação passada que ele estava em Keila, a cidade de Keila. Ele salvou a cidade de Keila dos filisteus, recuperou o gado que tinha sido roubado de Keila, devolveu para os habitantes lá, e os habitantes de Keila iam entregar Davi para o rei Saul, assim, na bandeja. Davi consultou a Deus. E se o povo de fato ia traí-lo, Deus disse: vai. Então Davi fugiu de Keila. E Saul desistiu de ir a Keila porque Davi não estava mais lá. Ficamos assim. Novamente. Então subiram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós? Nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está no sul de Jesimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo, com seguras informações, e irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantou eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maon, na planície ao sul de Jesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para os prender. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo me dirija para pregar esta mensagem de uma forma que ele, Espírito, se digne colocar nos corações e influenciar vidas. E se há alguém sem Cristo entre nós, que seja tocado para a salvação em Cristo. Porque é em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Então, Davi em maus lençóis, como podemos ver aqui, com a nova traição. Desta vez, esses homens do deserto de Zif, chamados Zifeus, e entregaram Davi espontaneamente. E eles disseram: toca-nos a nós entregarmo-lo, disseram ao rei. Homens perversos, cruéis, talvez não. Talvez não. Talvez eles fossem sinceros, achando que era uma obrigação ao rei entregar o inimigo do rei. É provável. Então não devemos culpar de uma maneira muito muito direta e forte a esses homens. Ficamos com pena porque conhecemos a história, sabemos com quem Deus estava, mas Saul era rei e eles não tinham realmente obrigação de saber, talvez nem soubessem todos os detalhes que envolvia esta perseguição completamente injusta da parte de Saul. Seja como for, Imagine a insegurança de Davi. Inimigos por todos os lados. Os de Keila, agora os de do deserto, de Zif, os Zifeus. Ele não sabia simplesmente de onde viria a próxima traição. Então imagino que Davi devia ter um dia a dia muito tenso. Quando acordava, estivesse ele numa gruta, estivesse ele escondido de alguma forma, geralmente é em grutas mesmo onde ele ficava, colava os olhos e pensava, será hoje? Será hoje? De onde vem a traição hoje? De onde vem o problema? Provavelmente você, vou dizer de outra forma, será que quando você acorda, você pensa assim, de onde virá hoje os ataques? Quem vai me trair, num certo sentido? Pastor, mas eu não tenho, eu não estou vivendo esse tipo de situação de perseguição, eu não estou com esse problema como Davi, eu não tenho inimigos. Está bom de ir para a aula de batismo. Está enchendo a aula de batismo, né? De vez em quando estou mandando um grupo. Mandando não, sugerindo um grupo ir para lá. Porque é algo absolutamente elementar na doutrina bíblica de que o crente tem inimigos e que inimigos e ao mesmo tempo incrivelmente, é costume nós termos a sensação de que não temos inimigos, que está tudo bem conosco, que estamos seguros aqui. Não no sentido de vida eterna, porque isso aí é básico demais para o crente não acreditar, mas no sentido de achar que não precisa ficar atento, que não tem com ele essa questão de abrir a guarda para quem está sendo perseguido, está em perigo. Não, eu estou bem. Não está bem, digo, nesse sentido de que está tranquilo. Você tem inimigos, quer queira, quer não queira, quer esqueça, quer não esqueça, você tem pelo menos 3 inimigos. E que inimigos? Começa com o diabo, o leão, que nos arrudeia querendo nos devorar. E você, quando acorda, nem pensa que tem inimigos, nem pensa de onde é que vem hoje um ataque. Tem que os demônios estão conversando a meu respeito e tramando contra mim para me trair ou para me entregar, ou para me fazer derrubar. E tem um mundo que é nosso inimigo, o mundo odeia Deus. Se o crente que não tem a noção arraigada que o mundo é seu inimigo, ele ainda não compreendeu bem este ponto, que é doutrina, é ensino. Não é para você se sentir perseguido, é para você saber que está. Alguém pode estar andando na rua e ver outro lá, vem alguém a 100 metros dele, e ele tranquilo. Aí chega o outro e diz assim, você sabia que tem alguém ali seguindo a 100 metros, a 15 minutos você dobra aqui, ele vai dobrando ali. Não, eu não tenho notado não. O fato de não ter notado, ou de não estar se sentindo perseguido, não significa que ele não esteja, ele está. E talvez em pouco tempo o outro iria alcançá-lo e matá-lo, qualquer que seja o propósito que o outro perseguidor tinha. Então não é você se sentir, às vezes a gente sente mesmo, de uma maneira mais forte, em alguma situação mais complicada, mas muitas vezes não. E aí devemos ter cuidado com os sentimentos. Eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Não, não adianta você se sentir desprotegido. Desprotegido não, perseguido. Não que não está perseguido, porque você está. Quer você concorde, não concorde, sinta ou não sinta. Isso significa o quê? Providências. Por que que você acha que tem tantas advertências na Bíblia com um verbozinho? Alguém quer sugerir? Começa com V. Vigiar. Cheio de passagem. Vigiar, vigiar, vigiar. Por quê? É para os mártires também, mas para você, para mim, qualquer um de nós. E tem mais um inimigo, você próprio. Você é inimigo de você mesmo. Um pedaço seu é inimigo do outro pedaço. Esquisito, mas é isso. A Bíblia fala disso, da luta da carne contra o espírito. Falando de carne de quem e do espírito de quem? Da mesma pessoa. Então, você tem dentro de si uma divisão terrível, dura, difícil. Então, realmente, a sua carne quer lhe trair o tempo todo, quer lhe derrubar. É inimiga sua, mesmo para valer. Então, vamos voltar a Davi e você coloque, não sei nem se é na cabeça, mas pelo menos no coração, o fato de que você está sendo cercado de inimigos todos os dias, incansavelmente da parte dos inimigos. Procure ajuda de quem pode lhe proteger, se quiser lhe proteger. Muito bem. Saul novamente coloca em Deus. Coloca em Deus a sua solução, se faz muito abençoado, e chega ao ponto agora de abençoar em nome de Deus, como ele disse aqui no versículo 19, né? 21, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim, sempre colocando o nome de Deus, de maneira completamente inadequada. Já falei sobre isso, inclusive na semana passada, um pouco mais demoradamente, só quero observar mais uma vez Davi, Saul sendo um mestre em falar no nome de Deus, sendo ele, Saul, um grande beneficiado das maravilhas de Deus. Não era o caso, não sejamos ingênuos. Então, os ifeus terminaram mesmo conseguindo levar Saul precisamente para onde Davi estava, ao ponto de ficarem no mesmo monte, vocês virem, um de um lado, outro do outro. Se houvesse um drone e fosse filmar, ia ver um monte de cima, e de um lado, lá vem Saul, e aqui está Davi, lado a lado, aqui. Era só questão de um pouquinho se encontrarem. A cena é dramática, muito. Davi entendeu que estava em desvantagem e tentou fugir. Difícil. Se eu ler que Davi tentou fugir. Curioso. Saul não permite. Aperta o cerco e termina encurralando Davi e seus 600 homens. Fim da perseguição. Acabou. Acabou. Fique imaginando o turbilhão na mente de Davi. Acabou. Sou um homem morto. Cerrou. Fim de linha. Mas eu fui ungido para ser rei de Israel. Como é que é fim de linha? Como conciliar isto? Abraão com o punhal na mão, com o filho Isaque a poucos centímetros, quase já descendo sobre Isaque, acabou. Fim da vida do filho que foi prometido por Deus para ser o meu descendente, o filho da promessa. E agora, por ordem do mesmo Deus, eu estou terminando de matar o meu filho. Como conciliar? Anote aí que eu vou dar 3 passos para você aprender a conciliar as coisas em momentos assim. 1. Não tente. 2. Não tente. 3. Não tente. Não tente conciliar. É um erro tentar compreender esses impasses aparentes. Que eu não posso só dizer impasses. Porque Deus pode aparecer aqui, mandar um anjo aqui dizer impasse coisa nenhuma. Impasse? E há impasse para mim, porventura? Vai sentar, Mauro. Pare de dizer tolice. Impasse? Então tenho que colocar esses aparentes impasses, aparentes aos nossos pobres olhos, que não veem o invisível, não veem o espiritual, não veem os planos de Deus. Então, para nós é realmente um tremendo impasse. Então, não tem solução. Quando chegar em impasse assim, não tem solução. Tem. A solução é, além de não tentar, que não é solução, mas a solução mesmo é crer. 2, crer. E 3, crer no que Deus disse. E esperar. E, pastor, não sou bom de esperar, não. Eu gosto das coisas é rápido, ligeiro. Não consigo nem dormir enquanto aguardo a resposta daquela pessoa, ou daquele teste que eu fiz, ou se a noiva vai querer casar comigo ou não. Eu nem aguento esperar isso, pois lamento muito, mas você vai sofrer muito na vida cristã, porque a vida cristã está cheia de necessidades de esperar. Acha que é à toa que a Bíblia fala em paciência, longanimidade, esperar e tocar para frente a sua vida, sem querer conciliar, mas esperando alguma coisa. Então, Davi, esperar que agora Saul chegar aqui, pegar meus homens todos, nos matarem. Deus quiser agir, vai agir. Não quiser. Eu não sei, não. E Abraão, no caso, peguei emprestado aqui Abraão. Eu não sei, não. Como é que Deus me promete um filho, o filho nasce e manda eu matar esse filho. Eu não sei, não, mas ele mandou matar, então eu vou. Pronto. Então, esta é a solução. Toque naquilo que Deus mandou, que Deus quer que você faça, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, aí é o momento exato de parar de raciocinar. Se eu fizer isso, minutinho, você tem certeza que é para fazer assim? Tem, a Bíblia é clara nisso, falei até com irmãos, com pastor, sei lá com quem foi, mas eu estou muito tranquilo, tranquila de que sim, eu preciso tomar esse passo. Mas se eu tomar, pare aí, tome este passo e veja o que vai acontecer. Esse tipo de problema nós enfrentamos praticamente todo tempo, esses impasses. Muito bem, vamos ver se Saul matou Davi degolando, com espada nas costas, no coração, mandou enforcar, versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul deixou de perseguir a Davi, e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Enguede. Davi não precisou esperar muito, porque houve uma coincidência enorme. Enorme. Camarada de sorte esse Davi. Porque foi na hora que chegou lá o mensageiro, dizendo, rei, volta correndo, que os filisteus estão invadindo a tua terra. A terra, Israel. É curioso. Milagre de Deus não precisa ser só sobrenaturais. É curioso isto. Né? Como os pães que Jesus multiplicou e tudo mais. Não precisa. O timing, o momento, muitas vezes, em si, tem um milagre embutido. Tem algo que realmente é miraculoso, e eu concordo com isso perfeitamente, que é tão perfeito o momento exato que a gente vai dizer é sobrenatural, tanto quanto fazer o mar se abrir. É espetacular isto. Então, naquele momento exato, Saul teve de se tirar e pronto, Davi, como se diz, foi salvo pelo gongo. Não, pelo gongo não, porque isso não é luta de boxe. Ele foi salvo pelo amor de Deus, foi por gongo nenhum. Não foi por sorte nenhuma. Foi pelo poder de Deus, amor de Deus, fidelidade de Deus, tudo o que envolve de Deus para acontecer precisamente aquilo naquele exato momento. E é bonito, como vocês viram, que aquele lugar ficou conhecido Pedra de Escape. Devia ter uma pedra ali do lado, específica, e que naquele momento, ao lado daquela pedra ali, aconteceu aquilo, escapou. Davi escapou. E aquela pedra foi associada com isso, chamando Pedra de Escape. Então, o próprio lugar se tornou o meio de honrar a providência de Deus. Uma pedra se tornou uma forma de, sem abrir a boca, pedra não tem boca, mas a pedra, sendo pedra, se tornou uma fonte de louvor a Deus, só pelo nome que ela recebeu. Pedra de Escape. 10 anos depois, 20 anos depois, 100 anos depois, está sabendo o que foi? Foi aqui, olha a pedra de escape aí. Que escape? Davi escapou de Saul e contava a história, Toninho. E Deus livrou Davi naquela hora H. Quantas vezes isso foi explicado ao lado daquela pedra, e a pedra calada, e honrando a Deus, só com o nome. Você não imagina quantas pedras de escape existem na sua vida, e nem eu na minha. Nem sabemos. Às vezes sabemos. Às vezes poderíamos colocar um lugar, um certo lugar físico, e que significa muito para você, um livramento ou intervenção espetacular de Deus, e ali você deve cultivar, ali, naquele local. Não vai botar uma estátua ali e ficar adorando o local, como muitos coitados fazem. Não, não, é no seu coração. Senhor, para mim esse lugar aqui vai ser chamado, sei lá, o muro da salvação, ou a ponte do livramento. Você sabe, eu não sei. Eu me lembro do lugar exato, na Avenida Santos Dumont, em que Deus me salvou do inferno e me levou a Jesus Cristo dentro do meu Fusca. Dirigindo o carro, eu fui salvo ali. Eu tenho absoluta certeza do local. Então, para mim, aquele lugar é pedra de escape. Que escape! Eu escapei da vida, de uma vida, de uma existência terrível no inferno de sofrimento, e fui livre naquele lugar físico. É importante esse tipo de lembrança, de você ter isso. Não está idolatrando com isso, você está adorando a Deus através daquilo. pedras de escape. Pense depois um pouco nas suas pedras de escape que você consegue identificar. E, repito, muitas nós nem sabemos. Os anjos nos livraram no momento H, não sabíamos. E provavelmente no céu vamos dizer, ei, naquele dia ali, não sabia que estive tão perto. Provavelmente várias vezes. Então, pedras de escape conhecidas e pedras de escape desconhecidas. E agradeça a Deus por todas elas. Não admira que Davi continuasse cada vez mais apaixonado pelo Deus de Israel, que era o Deus dele, com tanto carinho de Deus. 24. Mesmo tipo de narrativa. Novamente, Saul perseguindo Davi. Não cansava. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Enguede. E Davi disse: não, Saul disse, não, estou cansado, vou tirar um tempo, vou descansar um pouco, depois eu retomo essa caçada a Davi. Não, na hora, estava pronto para perseguir Davi. Inimigo é inimigo, gente. Inimigo é inimigo, não tem hora não. Quando ele acha que é ali, é ali. Não vai descansar. Não seja ingênuo com seus inimigos. Inimigos, digo, aqueles três que eu já falei. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos os Israel. Lembra quanto Davi tinha? 600. Então são 5 vezes mais. E foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Então, após uma pausa forçada para lutar com os filisteus, Saul volta à perseguição a Davi. E agora ele vem muito mais bem equipado. A ponto de duas observações. Homens escolhidos a dedo, a fina flor do exército de Saul, e a quantidade, 3.000, muita gente. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhes-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Aqui tem um exemplo clássico de tradução não literal. Literalmente, isso aqui significa, a expressão aqui é cobrir os pés. Então, Saul entrou numa gruta para cobrir os pés, literalmente. Mas, figuradamente, passaram a usar essa expressão para fazer necessidades, aliviar o ventre. Obviamente, ali no chão, num lugar qualquer, as vestes cobrem os pés, enquanto a pessoa está fazendo suas necessidades. Então, ficou isto. Mas não está no original, interessante, aliviar o ventre. Tem versões diferentes disso, mas que dão a mesma ideia. Alguns chegam a achar que ele ia tirar uma soneca, ia dormir, coisa assim, mas a grande maioria concorda que esse era o fato aqui. Mas é só uma curiosidade, para os que gostam de ir mais a fundo nas escrituras, de certas expressões que não são literalmente o que está escrito. Mas a ideia é precisamente esta. Seja como for, lá estava Saul, numa caverna, numa gruta, e Davi no interior da gruta mais ainda, com seus homens, e vendo claramente Saul a pouca distância. Os companheiros imediatamente exercem pressão. Vocês já imaginaram o susto, agora no bom sentido, desses homens estar ali? Aí vem um homem entrando na caverna. Um homem. Aí quando vê, não pode. Não pode. É Saul. Que coincidência! Outra. Aí quando vê, Saul está numa posição completamente indefesa, sem fazer absolutamente nada, pode nem correr. Impressionante algo assim. O que eles devem ter sentido é a euforia daqueles homens. E observe o contraponto. Na passagem anterior, Davi estava encurralado por Saul, que ia matá-lo, e Saul foi tirado por Deus às pressas. Logo depois, tchum, inverte. É Saul quem está agora nas mãos de Davi, e sem Saul nem sonhar o que estava acontecendo. Obviamente veio uma pressão enorme dos homens de Davi. E a gente acha que ele diz assim: tu estás liberado para matar o teu inimigo. Pode até ter dito, ou até ter desejado, mas não foi isso que eles sugeriram para Davi. Observe bem, chegou o momento de Deus dizer para ti: faz o que você quiser, o que tu queres, faz o que tu queres. Não sabemos muito bem aqui o que aconteceu, mas é fato. Não sabemos o porquê aconteceu, mas é fato. Tudo indica que num grande impulso de Davi, ele levantou e cortou a orla da gola, ou a gola do manto de Saul. Provavelmente Davi havia colocado o seu manto a pouca distância de onde ele ia fazer necessidades dele. Claro que o manto não estava em Saul, a um palmo de Saul, óbvio. Assim, Saul teria visto Davi. Então ele estava a alguns metros, talvez por causa do escuro, ou a posição, a quina, mas o fato é que Davi conseguiu cortar um pedaço da gola de Saul. É evidente que neste impulso de Davi, ele não queria matar Saul. Por que que é evidente? Porque ele teria feito. Ele teve toda a oportunidade de matar Saul. Talvez mostrar que poupara a vida dele, o quão perto ele chegou, não sabemos. Sabemos é que Davi não quis matar Saul, mas quis tirar um pedaço da gola dele, e tirou. Quando ele fez isso, já ia voltando lá para os seus homens, o coração acelerou, a adrenalina zona lá. Sentiu bater o coração, que significa a consciência de Davi pesou por ele ter feito aquilo. O mero cortar um pedaço de pano da veste de Saul lhe pareceu muito errado. Alguns estudiosos sugerem que na época a gola era um símbolo da dignidade real. Como se Davi estivesse roubando um pouco da realeza. Não sei se chegou a esse ponto meio simbólico, Davi ter pensado isso tudo. Pessoalmente eu nem simpatizo muito com a ideia. O que eu sei é que uma coisa é óbvia. Seria muito humilhante. Imaginem Saul dentro da caverna, já pronto de sair, coloca a sua veste, nem percebe, meio escuro ali. Quando sai diante dos seus 3.000 homens, está rasgada, arrancada com faca, um pedaço da gola do rei. Humilhante, ridículo. Ele fazia um papel de ridículo. Que fez, né? Porque aconteceu isso. Seja como for, a consciência de Davi o acusou dele estar pelo menos humilhando o ungido de Deus, que foi o que Davi fez, na realidade. Em termos humanos e até de sobrevivência, Davi tinha motivos de sobra para matar Saul. E as circunstâncias eram tão incríveis que Davi teria até seus motivos para achar que era óbvio que Deus estava autorizando uma coisa dessa. É óbvio. Mas ele era tão sensível. Eu já disse isso e vou continuar dizendo enquanto falar de Davi, porque isso vai ficar saltando aos olhos toda vez. Ele era tão sensível com as coisas de Deus, que ao cair em si do que ele fizera, por menor que tenha sido comparadamente com o que ele poderia ter feito, ele notou que se violentou a si mesmo, violentou a si mesmo apenas por cortar um pedaço da roupa do rei. Então Davi recusou o direito, não apenas de matar Saul, mas de tocar na roupa de Saul. Por que que Saul era tão digno assim? Saul era um homem indigno, assassino, já vimos isso. Mandou destruir uma cidadezinha inteira com mulheres, crianças e tudo. Um homem enlouquecido. Ele não era digno de coisa nenhuma, o homem Saul, mas, primeiro ele era rei, só isso já dava uma certa dignidade, mas muito mais para Davi, muito mais, com toda certeza, era o fato dele ter sido escolhido por Deus para ser rei de Israel, ungido. Esse era o ponto, a sensibilidade de Davi com relação às coisas de Deus. É Deus que tem aqui? É. Tem o dedo de Deus aqui? Esse homem tem Deus na trajetória dele? Tem, e como tem? Deixa. Não mexo com ele. Era tão grande a sensibilidade dele. Fé testada. Obediência testada, paciência testada. Está vendo até os limites ali. Eu posso encerrar isso agora. Agora. Não precisa ser nem eu. Basta um homem meu ali. Bonito isso. Mas não deu certo. Ele querer agradar a si próprio, neste impulso, numa certa vontade pessoal, que não sei dizer exatamente qual era a intenção dele ao cortar a gola, talvez mesmo mostrar como ele fez depois, não sei. Eu sei o seguinte: foi uma ideia dele, pessoal. Quando ele cortou, tum, 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 coração, aquilo era Deus dizendo: isso não vem de mim, não, viu, Davi? Isso não veio de mim, não. Essa consciência do N. Davi era precisamente o Espírito Santo de Deus dizendo: isso não veio de mim, isso não tem a minha aprovação. Senhor, tu acha pouco o que eu tenho sofrido nas mãos desse homem que declara abertamente que quer me matar, me caça terrivelmente todos os dias. Eu poderia matá-lo, Senhor, mandar dar uma surra nele, no mínimo, e deixar jogado ali os homens dele que viessem procurá-lo na caverna. Não fiz nada, eu não toquei na pele dele, Senhor. E tu me acusando aqui, está doendo em mim isso que eu fiz, eu não fui aprovado nisto, não. Ele sabia que não foi. Quer dizer, passou a saber, quando a consciência pegou nele. Então era um plano pessoal, sem Deus no meio, aparentemente no nome de Deus. E aí vem algo que é muito difícil para nós crentes: quantas coisas a gente faz para agradar a nós mesmos e botamos o nome de Deus no meio da história? Quantas vezes? Quantas vezes? projeto é seu. Interessa a você pessoalmente. Vai ajudar você de alguma forma, de alguma maneira. Mas é uma coisa bonita, é uma coisa biblicamente sem problema. Eu sou um crente, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, então eu fiz isso como um crente, em nome de Deus, e não tem nada a ver com isto. Nada. E Deus poderia bem dizer, como disse a Davi: não estou nisto, Davi. No que você fez aí, eu não estou nisso. Acontece que ele não vai fazer isso toda vez, e se fizer, e espero que faça, em você, em mim, talvez o mesmo, mesma coisa que fez com Davi, o coração batendo forte, a consciência acusando, você se sentindo ali incômodo, desconfortável, até você dizer: isso vem de Deus mesmo? Eu estou fazendo isso aqui é para a glória de Deus mesmo, para as coisas de Deus, mesmo que não seja um pecado, mesmo que não seja algo horrível, como falei, algo até bonito, biblicamente aceitável, mas o meu coração está fazendo para agradar a Deus, é um projeto pessoal meu, que eu gostaria de cumprir. Gente, isso é sério demais. Se vigie, mais uma vez, pense, ore a Deus, busque a sua consciência, torne a sua consciência sensível para você perceber rapidamente. Eu acho que tem crentes com a consciência tão insensível já tão endurecida, que o Espírito Santo pode gritar, não é só sussurrar no coração, não, é gritar, e ele não ouve mais, como Paulo diz, a consciência cauterizada. Um lugar que fica queimado na gente, onde tem uma cicatriz depois, a gente costura ali, aquele lugar não sente mais dor, é neutro. É mais ou menos isso que quer dizer ali. A consciência não sente mais quando o Espírito Santo quer tocar. E pense nisso, afine a sua consciência, para que você, só em cortar um pedaço de pano, a consciência, o ideal é que não tivesse nem tirado aquele pano, era o ideal, mas Davi é um ser humano como nós, como eu disse, pode ter sido no impulso, não teve tempo de refletir, de raciocinar, aproveitou ali, depois aconteceu, pelo menos ele sentiu e reagiu, ok, então você peca dessa forma, eu também, faz o que não é para fazer, um plano pessoal que não tem a ajuda de Deus, a consciência bateu, reaja corretamente, se precisar corrigir de uma maneira diante de irmãos, diante de igreja, diante de si próprio, resolva e se acerte com Deus, aí sua consciência vai ficando cada vez mais sensível, que até um sussurrar do Espírito Santo você já vai ouvir. Muito bem, versículo 6, eu vou parar aqui, deixei esse suspense aí no ar, é até bom mesmo. E eu estou cortando as pregações aonde dá, né? Não tem problema. Vamos ver a reação dos homens de Davi. Você imagine agora. Parece que quando Davi se levantou e partiu para onde Saul estava, ele não falou nada com ninguém. Aí os homens devem ter dito: coitado de Saul, da visão desse herói de guerra, coitado de Saul, ouvindo só o som da espada dele, né? Só escutando ali, talvez um ai final de Saul. Lá vem Davi, um pedacinho de pano na mão. Que é isso, chefe? É que eu tirei de Saul. Um pedaço de pano? Tu vem com o pedaço de pano? Você imagina a decepção desses homens diante de Davi. Isso é importante, o aspecto social de um crente, entre até irmãos ou não, mas você enfrentar uma situação em que os seus amigos, pessoas que lhe ajudam, que estão com você, olham assim, não entendem nada, se decepcionam, mas você tem certeza absoluta que você está, agora sim, está com a consciência tranquila diante de Deus. Fez o que era errado, já tinha feito, mas sentiu e segurou. E dali não, ele não iria passar mais, em termos de agressão a Saul. Mas enfrentar aqueles 600 homens zangados, decepcionados, não deve ter sido nada fácil. E esses fatores na nossa vida pesam mais do que a gente pensa. Não que eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Menina é típico, né? Não, mamãe, porque as minhas coleguinhas... Não, mamãe, papai, porque meus colegas, é natural, a gente tem um aspecto social e não quer que os colegas, os companheiros, os amigos, mesmo que a gente vai crescendo, que temos nossas amizades e tudo, a gente não quer, são preciosas as pessoas que estão ao nosso redor, que nos apoiam, nos amam e tudo. E de vez em quando você tem que estar meio na contramão dessas pessoas queridas e que até lhe protegem e tem que bancar e dizer assim, eu estou seguro em Deus quanto ao que estou fazendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas lições maravilhosas de Davi. Obrigado por sermos crentes, temos Teu Espírito em nós, que sejamos mais sensíveis ao toque deste Espírito. E temos mais cuidado em falar no Teu nome. Estamos falando, fazendo isso para Ti, para o Teu trabalho, para a Tua glória. É mesmo. Que a gente saiba responder, é, ok. Mas não por impulso. A gente pense melhor no que vai fazer, para que depois não tenha o coração batendo e a consciência acusando. E se acontecer, façamos o que é correto com a reação corajosa que tem que ter. Se alguém está aqui sem Cristo, Senhor Deus, toca-lhes o coração. Que eles entendam que o pecado afasta de Deus, continua afastando. E não tem ser humano que consiga dar conta, pagar, saldar os seus próprios pecados. Mas Cristo morreu por nós para isso. Então, dá esta fé para pessoas em nosso meio que ainda não têm chegado a este ponto. Por amor às almas deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.